traz para o programa hoje, com privilégio, com satisfação. Já agradecemos de coração Rosaura Silveira Vieira, chefe da agência do INSS, e Ana Paula Peruquim de Souza, que é a chefe substituta da agência do INSS. E pessoal, muitas informações importantes aí que elas estão trazendo hoje da agência do INSS, porque muita gente tem procurado lá o INSS, desde empréstimo consignado, perícias que já estão sendo marcadas para fevereiro, mas tem um detalhe também a ser destacado aqui. Recolhimento atrasado está fazendo com que muitos benefícios em Vacaria e região, não sejam concedidos, tá? E tem um detalhe importante, Rosaura, que alegria tê-lo aí, bom dia, tudo bem com a senhora?
Bom dia, Ladimir, bom dia, Rádio Ouvintes.
E Ana Paula, tudo bem?
Bom dia, Ladimir, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima.
E o detalhe importante é que o pessoal não se deu por conta, e aqui a gente falou muitas vezes, lá em 2019, a reforma que fizeram na Previdência, 2019, muita coisa mudou. E o pessoal, quando vai precisar do serviço, encaminhar um benefício da Previdência, é que daí vai se dar por conta de que realmente a reforma trouxe uma nova Previdência, podemos definir assim, Rosaura?
Sim, em novembro de 2019, nós tivemos a reforma da Previdência, que trouxe muitas mudanças, principalmente em relação às contribuições em atraso. E talvez por causa do Covid, que a gente teve 2 anos ali de agência fechada e semi-fechada e tal, as pessoas não se deram conta. E agora que as coisas estão voltando ao normal, as pessoas estão tendo muitos benefícios negados porque os recolhimentos estão em atraso. Tá? Então a gente quer chamar a atenção, até a Paula pode complementar, em relação a essas contribuições em atraso.
Ana Paula, por favor.
Sim, o INSS, o que que é? É um seguro, né? Uma seguridade. Então, tem que estar com os recolhimentos em dia para ter acesso aos benefícios. Então, muitas pessoas estão tentando acessar, por exemplo, auxílio-doença e estão há muito tempo sem recolher o INSS. Ou um salário-maternidade, ou nunca recolheram. Então, tem que manter em dia os recolhimentos. E tem prazo para colocar em dia esses recolhimentos. Não é mais como era uma vez. Dependendo da categoria que tu recolhe, tu não pode passar de 6 meses sem pagar. Ou 1 ano, dependendo, né? Se é contribuinte individual, se é facultativo. Então, tem que manter em dia. As pessoas têm que levar meio que no capricho, né? Manter seus recolhimentos em dia. Dar prioridade a pagar o que está para vencer e não com os atrasados. Às vezes as pessoas ficam 5, 6, 7, até 1 ano sem recolher e vão lá para tentar botar em dia os atrasados e não volta a recolher o que está para vencer, que é o mais importante, que é o que faz a diferença hoje.
É porque a qualidade segurado começa a contar a partir da primeira paga em dia. Então não adianta você se preocupar em pagar 3, 4 meses para trás e não pagar, por exemplo, agora do mês de agosto.
A gente teve casos de salário maternidade, por exemplo, que a pessoa está mais de 1 ano sem recolher, não tem qualidade de segurado, precisa encaminhar o salário maternidade. Então a gente aconselha ir no início da gestação, lá no INSS, ver sua situação. A maioria dos casos tem que voltar a recolher pelo menos 5 meses, geralmente é essa a regra, né? A grande maioria que já tem um tempo de contribuição anterior, mas faz tempo que está sem recolher. Então, tem que recolher 5 meses antes do nascimento da criança e a primeira contribuição tem que ser em dia. Aconteceu casos de lá, a pessoa deixou passar e vai lá em cima da data, né, da gestação e não tem mais o que fazer.
Outra coisa é o MEI. O MEI, as pessoas procuram o MEI, porque é uma contribuição mais baixa, né? Só que eles não recolhem também. Aí a pessoa precisa do benefício e vai lá e recolhe tudo, os atrasados. Também não adianta. Quem vai para o MEI tem de pagar regularmente, todo mês, para ter direito. Então, as pessoas têm de se acostumar, têm de criar. O que a Paula falou, o INSS é um seguro. Né? Eu sempre digo, você não bate o carro para depois ir lá fazer o seguro. Primeiro tu faz o seguro, depois se tiver algum acidente com o teu carro. A mesma coisa é o INSS. Primeiro tu paga para depois ter direito a benefício de auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria, salário-maternidade. É isso aí, é um seguro.
E a senhora está dizendo muito bem, Rosário, é para todos os benefícios do INSS que tu tem que manter em dia o pagamento.
É para todos, porque às vezes é triste, às vezes uma pessoa está atrasado, passa, como é que eu vou dizer, vai na perícia médica, o médico reconhece a incapacidade, pessoas com câncer, até terminal. Aí quando chega na avaliação administrativa, que é o que a gente faz, eles não têm recolhimento, ou recolheram tudo em atraso. É negado.
Então mesmo, olha só, atenção, senhores ouvintes, preste atenção, hein, essa informação da nossa chefe do INSS. Mesmo o médico perito lá deu laudo, realmente você não tem condições para trabalhar e tal, tal, tem que continuar recebendo benefícios do INSS. Porém, se o pagamento das suas contribuições não estiver em dia, esse benefício não é concedido.
Não é concedido, porque meu quando Deus. Você vai fazer qualquer benefício, mas é o auxílio, vamos dizer, o auxílio doença, tem de ter a incapacidade reconhecida pelo médico perito e a qualidade de segurado, que é reconhecida pelo servidor administrativo. Se essas duas não casarem, não tem benefício.
Ana.
Outra mudança foi o empregado de carteira assinada ou a empregada doméstica. Se você trabalha naquele mês que não deu o mês cheio e não atingiu o salário mínimo, e a doméstica também, que às vezes faz aquele meio turno, tem a carteira assinada, mas não atinge o salário mínimo, tem que complementar a diferença por fora. É uma guia da Receita Federal, uma DARF, para poder contar aquele mês como contribuição, para contar, para ser reconhecido para os benefícios do INSS.
Olha só que informação importante. Repita, então, mesmo, né, que a empregada doméstica aí não atingiu o valor mínimo do salário mensalmente, faltando um dia, dois, tem que recolher, para senão é cancelado quando vai solicitar algum benefício.
É assim, você trabalha de carteira assinada, teu salário é R$1.000. O certo. Salário mínimo é 1.320. Você tem que recolher a diferença desses 320 que falta para atingir, para poder contar aquele mês para a Previdência, senão ele não vai ser considerado.
Porque, Ladimir, até novembro de 2019, se a doméstica ganhava meio salário,
sim,
tá? Ganhava R$800, vamos dizer, tá? O INSS, quando ela ia requerer qualquer benefício, pagava automaticamente o salário mínimo, porque ninguém pode receber menos que o mínimo na Previdência. A partir de novembro de 2019, se a doméstica ganhar 800, 1.000 ou qualquer empregado que trabalhar numa empresa com menos de 1.320, tem de complementar. Se ele não complementar naquele mês, quando ele vai requerer um benefício do INSS, ele vai ter de complementar.
Senão aquele mês vai ficar de fora, não vai ser considerado para a Previdência, né? Para benefícios, para tempo de contribuição.
E, Rosaura, então, muitos, até antes de entrar no ar, a senhorita e também a Ana Paula estavam nos falando de que muitos benefícios estão sendo negados em vacaria, inclusive de pessoas com câncer terminal, e não só em função da questão do médico perito, mas principalmente, então, pelo pagamento atrasado.
Muitas vezes as pessoas se preocupam, às vezes elas se preocupam com o médico perito, com a invalidez, com a incapacidade, né?
Sim.
E não se preocupam com os recolhimentos. É como eu disse, é um seguro. Tu tem que estar com o seguro em dia para poder usar. É só fazer pensar no seguro do carro.
Tá
certo. Só pensar no seguro do carro.
Então, mantenha o pagamento em dia. Inclusive, empregado doméstico, nossas queridas e amadas empregado doméstico. Se não chegar até o salário mínimo, aí o valor que tu recebe mensalmente, tem que complementar, porque depois, quando for requisitar um benefício até a aposentadoria, vai ter problema, né, Aninha?
Vai ter que recolher a diferença para poder ser considerado.
Exato. Rosaura, 9h23, tempo passa, tenho bastante informações e perguntas que já aqui, ó, as bolinhas verdes aqui. Empréstimo consignado. Continua a preocupação de vocês, todo dia a gente chegando lá desesperada, pedindo ajuda e vocês não têm o que fazer, porque depois que foi liberado, o INSS não tem como cancelar.
Olha, em relação ao empréstimo consignado, é um acordo entre o segurado e o banco, tá? Então, a pessoa escolhe a sua financeira, seu banco vai lá fazer empréstimo. O problema que a gente vê, primeiro, as pessoas têm de parar de acreditar em dinheiro fácil. Por exemplo, eu te mostrei antes no Google, tá ali, INSS tem notícias boas para os segurados, 2 pagamentos esse mês. Gente, isso não existe. As pessoas acreditam, ligam lá, dizem, o INSS tem 8 mil, 10 mil. Não existe. Por que que o INSS vai dar 10 mil, 8 mil para uma pessoa que está recebendo em dia, que não entrou na justiça, que não tem atrasados para receber e não tem processo administrativo para receber? Então, não dá para mandar por WhatsApp a fotografia da carteira de identidade. Não acredite que o INSS está ligando, porque se não atualizar o cadastro, não vai receber. Eu já recebi denúncias de financeiras que ameaçam que se a pessoa não mandar a documentação via WhatsApp, eles não vão receber o benefício no mês seguinte.
É mentira.
É mentira. Gente, nem os servidores do INSS podem bloquear um benefício sem razão. Qual é a razão que nós bloqueamos o benefício? É óbito, tá? E irregularidade. Se eu estou recebendo meu benefício há 10, 15, 5, 1 ano, tá tudo certinho, nenhum servidor vai fazer isso. Então, não tem jeito, não atendam o telefone. Por favor, não acreditem em milagres, não tem 14º salário, não tem mais 2, 3 salários no mês de agosto que o governo vai pagar. O 13º, 2023, já foi pago.
E não tem 14º, é mentira quem está falando e prometendo, é mentiroso.
Não tem.
Não tem?
Não tem.
Então tá claro que... Fala, Aninha.
Não, e outra coisa que a gente gosta de esclarecer, os bancos mandam a pessoa até o INSS para desbloquear para empréstimo. O desbloqueio para empréstimo, existem três maneiras de serem feitas. Pode pedir pelo 135, pelo meu INSS, mas daí vai ter que fazer aquele reconhecimento facial, aquela biometria para ser reconhecido que é a pessoa. Caso não seja reconhecido, é feita exigência para ir na agência. Ou lá na agência, somente com hora marcada. A gente não faz desbloqueio sem hora marcada. Tem que criar um processo, um protocolo, até mesmo por causa dessa situação, dessas fraudes, né? Então, é uma medida de segurança. Então, tem que ser agendado para nós fazer o desbloqueio. E o desbloqueio para o BPC, que é o benefício assistencial, o pessoal tem ido quase que todo dia lá, aí não está liberado, tá? Tem que ter um ato de regulamentação do governo autorizando o desbloqueio, que ainda não veio. Então, a gente não está fazendo o desbloqueio em BPC.
Meninas, Rosaura e também Ana Paula, aqui muitas perguntas, mas já começa aqui. Ana Paula, outro problema. Atenção aí, ó, pessoal que está casado aí, que está vivendo aí já há algum tempo junto aí. Prova, união estável é obrigatório para qualquer benefício do INSS. Como é que deve que proceder? Nessa união estável aí, qual é que é a orientação?
Não, a pensão por morte. Para quem tem união estável, pensão por morte tem que ter duas provas no mínimo, né, para poder ter o direito à pensão do falecido ou da falecida, né?
Tá.
Que são essas duas provas? São documentos, tem que ter documentos que tenha mais de 2 anos da data do óbito e outro documento, pelo menos, menos de 2 anos da data do óbito. O que seriam esses documentos? Filhos, né, a certidão de filhos, comprovante de endereço do mesmo domicílio, a gente sempre dá um exemplo, há uma conta de luz no nome do falecido, a conta de água no nome da viúva ou do viúvo, tem plano de saúde, se a pessoa ficou internada no hospital e a outra assinou lá no hospital como responsável na ficha de internação, a declaração de união estável que é feita no tabelionato, isso aí é uma prova, então tem que ter duas provas, então tem que tomar muito cuidado, porque a gente percebe-se que tem muitas pessoas que vivem, às vezes, 30, 40 anos juntos, e um deles, ou geralmente a viúva, né, não tem nenhum documento em seu nome. Nada para comprovar que vivia, porque às vezes não tiveram filhos, e tem que ter uma prova que tenha menos de 2 anos do falecimento e outra com mais de 2 anos.
Senão não recebe.
Não, e somente testemunha não é prova, pessoal. Tem que ter o início de prova material, que é o documento que comprove a união.
Tá certo. Vamos lá para as perguntas. Vocês respondem por gentileza com a compreensão de vocês aí. Prova de vida está sendo obrigatório, está sendo exigido? Tenho 4 perguntas aqui.
Tá. A prova de vida, pessoal, está suspensa esse ano. A prova de vida o governo vai fazer através do CPF da pessoa. Por exemplo, eu fiz a vacina da gripe. Eu fiz a vacina do Covid. Eu votei o ano passado. Eu tirei a carteira de motorista. Tudo isso é prova de vida. tá? Então, não se preocupe com a prova de vida até o final do ano. O ano que vem, a gente vai ver como é que vai ser. Se vai ser esse mesmo sistema ou outro. Mas esse ano, você vai no SUS, você vai na farmácia, tudo isso. Onde você usar teu CPF num órgão federal é prova de vida.
Aqui, estou recebendo auxílio doença, estou pagando todos os meses, conta para minha aposentadoria?
Assim, quem está em auxílio doença não recolhe INSS.
Opa,
tá, pessoal?
Não recolhe? Alô,
não,
Inês.
Você tem que interromper os recolhimentos, porque quando você está em benefício, o tempo do benefício já é considerado como tempo de contribuição. Se você paga no facultativo, não vai ser contado, e se você paga como contribuinte individual, corre até o risco de o seu benefício ser auditado, porque quem paga como contribuinte individual e está em benefício entende que a pessoa continua em atividade, sendo que a pessoa deveria se afastar. Então, se você está recolhendo e em benefício, você pode até pedir a restituição na Receita Federal. Você só volta a recolher depois da alta do benefício.
Ô Inês, procura informação aí então, hein? Procure. Ô, Vladimir, nas redes sociais diz que estão liberando aposentadoria para quem tem idade sem mesmo ter pago nenhum valor pro INSS. É verdade? Pergunta do ouvinte.
Vladimir, é o que eu disse antes, pelo amor de Deus, gente, rede social não é fonte.
Isso aqui é mentira.
De notícia, é mentira. Existe o benefício para a pessoa portadora de deficiência ou por o idoso que independe de contribuição, mas isso é um benefício assistencial que começa no CRAS dos municípios, tá? Não existe aposentadoria. Aí eu vejo até propaganda de escritórios de advocacia no Facebook, não aqui de Vacaria, você nunca contribuiu, venha se aposentar. Não existe.
Mentira.
Aposentadoria sem contribuição. É mentira.
Bom,
tá?
Pergunta aqui, Ana. Encaminhei já o auxílio maternidade 4 vezes, todas as vezes negado. Agora entramos com recurso aí. Por que que acontece isso? O que que tá havendo aí?
Teria que ver a situação específica, né? O caso concreto para.
Porque, inclusive, aquilo que a senhora colocou anteriormente, né? Da auxílio maternidade está sendo negado para muita gente que nunca recolheu, nunca pagou,
assim,
né?
Agora...
Por isso que a gestante, e aqui novamente aquilo que a senhora disse... Quando, tô grávida, procure o INSS, não espera ganhar o bebê para receber a orientação.
Ou às vezes na hora de tu fazer o protocolo, o pedido do benefício, ele faz diversas perguntas lá no protocolo. Se você responder alguma delas que é incompatível com o direito ao benefício, ele vai negar automaticamente sem ir para análise de um servidor. Ele faz a pergunta, você se afastou da atividade? Se tu responder que sim, às vezes a pessoa não se dá por conta, ele vai negar o benefício.
Rosaura, trabalhei 6 anos em 2 estabelecimentos sem carteira assinada. Como faço para comprovar esse tempo? É a pergunta da ouvinte.
Não tem como comprovar. É aquilo que
perdeu
eu falei.
Agora?
Perdeu.
Meu Deus.
Perdeu. Não tem como comprovar, não tem recolhimento, não tem, vai perder. Vai ter de trabalhar esse tempo para frente.
Exatamente. Bom dia. Fiquei com um benefício auxílio doença durante 1 ano. Até quanto tempo fico com estabilidade, caso precise um novo benefício?
Um ano. Até 1 ano após a alta do benefício, você mantém a qualidade de segurado.
Exato. Eu sou do MEI. Queria uma informação. Eu pago o valor por mês menor do que um salário mínimo. Vou ter que complementar para receber um auxílio e me aposentar?
Não, pessoal, o MEI é outra situação, é uma lei específica para o MEI. Naquele valor que as pessoas pagam, que é 60 e...
É 5% do salário mínimo.
5% do salário mínimo, é 66, já está a contribuição do INSS, a contribuição estadual, os impostos. Tá? Então, isso é uma legislação específica. Aquilo que a gente falou antes é da doméstica, que recebe meio salário, ou do empregado que trabalhou 15 dias na empresa, uma coisa assim.
Sim.
O MEI só tem que complementar caso ele se enquadre na aposentadoria por tempo de contribuição. Aí tem que pagar 20%, não pode ser os 5%. Aí tem que pagar os 15% que falta por fora para poder contar aquele tempo para aposentadoria por tempo de contribuição. Senão o MEI vai ser considerado normalmente numa aposentadoria por idade e para os demais benefícios.
E essa aposentadoria por tempo de contribuição do MEI, você tem que fazer um estudo, porque tem de ver o que ele tinha até a reforma, quanto tempo faltava para ele com a reforma. Então são casos individuais, não é um caso genérico assim para todos. Tá.
Alô, Josimar, na Casa Branca, em Bom Jesus, manda uma pergunta, se tu puder, por escrito, o áudio para mim agora fica um pouco difícil aí, mas manda aí que eu faço a pergunta aí. Obrigado pela tua companhia, meu irmão. Tenho 45 anos, 30 anos de contribuição, carteira assinada, 26 anos como eletricista, quanto tempo falta para me aposentar?
Pessoal, assim, essas perguntas são muito específicas, é o que eu falei. Aqui a gente fala o geral. Por exemplo, o homem é 65 anos e 15 anos, a mulher 62 e 15. Depois, cada caso é um caso. Porque tem o caso dessa pessoa aí que falou.
O Roberto.
Tem de ver o que ele tinha até novembro de 2019, o que faltava. Depois tem de ver o pedágio que ele tinha de cumprir após a reforma, né? E se ele se enquadra pela idade, é quase certo que ele vai pegar aposentadoria por idade.
Exato. Né? Bom, cuido da minha mãe que é enferma, tem algum benefício? Pergunta ao ouvinte, hein?
Não tem? Não.
Como que funciona a aposentadoria do MEI? Quem tem que fazer a aposentadoria ou encaminhar o MEI aqui ao ouvinte?
Não, o MEI, quem paga o MEI, ele tem direito ao auxílio-doença, salário maternidade, a pensão por morte e aposentadoria por idade.
Mas
a
quem
mulher
se enquadra no MEI?
Aí é no Sebrae, pessoal. Aí tem ali no lado da catedral, naquele prédio, no Sebrae, as pessoas vão ali e vê se se enquadram no MEI. Só que assim, ó, as pessoas têm de atentar, porque muitas vezes tu paga o MEI porque, se eu pagar o normal, eu vou pagar o mínimo 145, daí eu vou pro MEI e pago 66. Não é assim. A pessoa tem de ir ali no Sebrae, ver se a atividade dela se enquadra no MEI. Aí ela pode recolher. Não é todo mundo sair recolhendo o MEI, né? Porque, como é que eu vou te dizer? Tem CNPJ, se tu deve, eu acho que é uma confissão de dívida para a Receita Federal, tem de ver tudo isso.
E quem paga o MEI, pessoal, ele é restrito a salário mínimo. Você não tem como pagar por fora para receber uma renda maior no INSS. Porque foi feita uma legislação específica para poder trazer aquelas pessoas que estavam na informalidade para poder ter acesso aos benefícios para aposentadoria e benefícios em geral. Então, mas ele não tem como tu pagar por fora para receber um valor maior. Aí você se enquadraria em outra categoria que não seria mais o MEI.
Bom, aqui é uma questão aqui, ó. Mesmo que pela idade, se eu nunca contribuí, chegou minha idade para aposentar, eu nunca contribuí, eu consigo aposentadoria?
Você vai ter que tentar ver se consegue se enquadrar para o BPC, que existem outras regras, outros critérios para ter direito ao BPC, que é o benefício assistencial. A aposentadoria tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição, senão você não consegue se aposentar.
E vai para a cidade e para o interior, qualquer pessoa.
Qualquer pessoa.
Em casa, empregada doméstica,
sim, tem que contribuir.
Dona de casa, né? Hein, Rosaura?
Sim, porque as pessoas vão ali no INSS e dizem, eu fiz 65
anos.
Exatamente.
Aqui, ó, eu tenho quatro perguntas, cinco. Inclusive, ó, pergunta para elas se só com a idade nunca contribuiu, posso me aposentar?
Não,
Já tem 66 anos.
Botem na cabeça de vocês, não existe aposentadoria sem contribuição. Aposentadoria só por idade, sem 15 anos, não existe. Existe o BPC, que é o benefício assistencial, para as pessoas que nunca contribuíram. Mas aí começa no CRAS, tá? Tem de ir lá na assistência social do município, porque tem de ver a renda. A renda não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo por pessoa. Tem de ver a renda, tem de estar cadastrado naquele cadastro único do governo federal. Então, não é assim. Não existe. Outra coisa, às vezes as pessoas fazem 65 anos e vão lá para começar a contribuir. Entende? Então não pode, não é assim.
Ó, a última pergunta aqui, Rosaura, que eu me pergunto aqui, porque é muita pergunta aqui, eu tenho outro compromisso. Eu só tenho o bloco de produtor rural. Eu recebo auxílio maternidade?
Sim. O rural e o urbano são duas legislações. O segurado especial, aquele que trabalha em regime de economia familiar, tá? Tem o bloco de produtor, ela e o marido trabalham lá no campo, ela tem direito pelo, só com o bloco do produtor, porque aquele bloco ela emite guia anualmente e vai dar direito aos benefícios.
Bom, eu sei que vocês estão só em 6 funcionários, precisavam muito mais. Espero que nossas forças políticas de Vacaria Região, deputados e senadores de todos os partidos se mobilizem para trazer mais funcionários aqui. A perícia está lá para fevereiro, mas num minutinho, de tantas perguntas, eu não vou conseguir aqui. Num minutinho, primeiro, eu só quero dizer, pessoal, vão no INSS, dá para agendar, né? Vocês estão atendendo a agenda ali que está à disposição. Num minutinho, para fechar, Rosário, seu recado final hoje, por gentileza, e muito obrigado de coração por ter vindo aí, porque eu sei que vocês estão lá com muito serviço para fazer e pouca gente.
Bom, pessoal, primeira coisa, eu queria agradecer a Rádio Fátima e dizer assim, pessoal, não acreditem em milagres, não existe milagre, não existe aposentadoria sem contribuição, não existe dinheiro que o INSS dá e cai na nossa conta, 8 mil, 9 mil, 10 mil, não mandem documento via WhatsApp, não atendam em telefone. A gente que sabe, eu mesma já começa as ligações, às vezes começa em Brasília, vai no Maranhão, vem por Minas e vai descendo, sabe? Então a gente sabe que os números são desconhecidos, não atendam, não acreditem, porque às vezes a pessoa de noite dá toda a documentação e na segunda-feira vai lá, aí no outro dia vai lá, pra gente, não tem o que fazer, nós não podemos fazer nada.
Ana, tá? Muito obrigado também, saúde para ti, hein?
Obrigada, Ladimir, a todos os ouvintes da Rádio Fátima.
Valeu. Pessoal, agende lá qualquer dúvida, porque cada caso... A Ana está dizendo, ó, tinha muita coisa para esclarecer, que tem muita gente aí com problema, não está conseguindo, está caindo em golpe aí.
Não, só para complementar aqui, Ladimir, rapidinho, a gente está uma semana com um problema ali na nossa agência que o pessoal não está conseguindo ter a senha do GOV, aquela senha do meu INSS, a pré-senha para carteira digital. Faz uma semana que estamos sem sistema. Isso é um problema lá da Telebrás, caiu o nosso link lá, a gente está realmente na agência sem conseguir emitir essa senha.
Valeu, obrigado também às 40, daqui agora, ó, dá para vocês comprovar aqui as mais de 40 pessoas que mandaram perguntas.